Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem.
Que diferença da mulher o homem tem?
Sei lá.
Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem.
No paraíso, um dia de manhã, Adão comeu maçã e Eva também comeu. Então ficou Adão sem nada, Eva sem nada. Se Adão deu mancada, Eva também deu. Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca, e tem muita inteligência. O bicho homem também tem do mesmo jeito. Se for reparar direito, tem pouquinha diferença.
No auge da carreira, Jackson chegou a acumular mais de 300 pandeiros. A maioria lhe foi dada de presente.
Para alguns, uma briga com o apresentador Flávio Cavalcante marcaria o início do declínio de sua carreira.
Jackson era, apesar da fama, muito simples e sempre atendia as pessoas e foram muitas. Certa vez, o sem-teto Jorge Bezerra tomou coragem e foi até Jackson com umas músicas rabiscadas. O rei do ritmo recebe e percebe de cara seu talento.
Jorge Bezerra, depois rebatizado de Bezerra da Silva, sai das ruas para o mundo do palco.
Cacungaru que, cacungaru ca. Na linha africana tem língua danada pra gente falar.
Cacungaru que, cacungaru ca. Na linha africana tem língua danada pra gente falar.
Procurei um pai de santo pra pedir remédio pra me curar. Cacungaru que, vem cá, tome nota do cacungaru ca.
Cacungaru que, cacungaru ca. Na linha africana tem linguada nada pra gente falar. Cacungaru que, cacungaru. Na linha africana tem linguada nada pra gente falar.
Xibi, xibi, notitati, notitati, xibibá. Quer dizer raiz cozida, xarope de cacungaruca pra tomar.
Em 1960, Jackson é coroado rei da folia carioca. A partir daí, sua presença começaria a escassear até o ponto que veria novamente o fantasma da fome.
Jackson foi um crítico feroz da invasão de música estrangeira.
Dos novos modismos, gostava somente da bossa nova, gênero que considerava triste. João Gilberto, por sua vez, teria dito diante de três músicos que aprendeu a cantar com Jackson.
Eu só boto bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Puiurururururibá, bipap, bipap, bipap. Eu quero ver a confusão. Olha aí, o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, a de uma batucada brasileira. Eu só boto bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar
tocar no pandeirinho um zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Foi urururururi, papo, de papo, de papo. É, eu quero ver a confusão. Era doido o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o bugyung de pandeiro e violão. É, quero ver o tio sangue, frigideira, numa batucada brasileira.
Jackson não era chegado à política, mas diante do golpe de 1964 deu sua explicação para Genival Lacerda. Estão tirando uns homens e entrando outros.
Com Genival teve divergências artísticas. O concunhado já era chegado no chamado pornô forró e Jackson lhe fez severas críticas.
Não que sua obra não tivesse uma pitada de erotismo, mas não gostava mesmo era das coisas explícitas. Muito tempo depois, Genival gravaria um disco em homenagem a Jackson.
Chamego do sujeito, além de brigão. Eu vi da confusão, não vai dar pra começar. Pois o caba de punhar, o cara da assassino. Pra que mais jesuíno, tava feito sururu. Olha, matemos dois soldados, quatro cabos e um sargento. O padre não é bem, só faltava tu.
Forró de Sazoninha e Caruaru.
É.
O padre não é bem, só faltava tu.
Vai lá.
Forró de Sazoninha e Caruaru.
É bom.
O padre não é bem, só faltava tu.
Ao doutor delegado, que é velho trombudo, eu disse que não era grande confusão. Houve apenas arranhão, mas o cabo é corredor. Nesse tempo de calor, tinha carne remosa. O velho som volta pra casa, fugindo do Caruaru. Matemos dois soldados, quatro cabos e um saiu.
Em 67, veio o divórcio com Almira Castilho e Jackson conhece logo depois sua última esposa, Neuza Flores.
Em 1968, um acidente de carro quase põe fim à sua carreira de pandeirista.
Eu gosto do espiritismo, cara. Você sabe que eu fui acidentado no Rio de Janeiro, inclusive naquela hora que eu disse a você que eu vi os amigos, quando eu fiquei pensando nos amigos, naquele dia eu vi os amigos. Eu estava no Rio de Janeiro e fui avisado por Cláudio Paraíba, chegou perto de mim lá no ponto, perto da UBC, e disse para mim, olha, eu tenho um recado para você. Eu digo, que recado? Disse, uma pessoa mandou lhe dar um recado, posso dizer o nome da pessoa? O seu Sete mandou lhe dar um recado. De quem é seu Sete? Eu nunca vim falando do seu Sete. Quem é seu Sete? Aí me contou o que era a entidade e tal, sabe como é, aquele negócio todo. Qual é o recado? Disse que está para acontecer um troço com você no carro. Eu estou com o carro parado, uma rural que eu tenho, de carregar a moçada. E eu digo, mas eu estava desanimado do negócio. Eu digo, tá bom, um dia eu apareço lá. Levei o negócio na base de Rigdum. Eu apareço lá. Bom, foi embora para Paraíba. Eu, na época, eu estava vindo a São Paulo uma vez por semana fazer um forró aqui no Brás. E uma vez por mês. Então eu vim para São Paulo, voltei para o Rio, vim de novo, voltei. Dois meses depois chegou o Cláudio. Olha, rapaz, eu estive lá no homem. Ele perguntou para você se eu dei o recado a você. Eu disse que dei o recado. Ele perguntou o que eu tinha respondido. Ele disse que depois aparecia. Então ele virou-se para Guerra Peixe, é o cara da Tupi, Gilberto Alves, o Cláudio Paraíba e Jonas Garré. Vocês gostam do Jackson Pandeiro? Gostamos, senhor. O Jackson não é um sujeito fofoqueiro, não é um sujeito que anda tocando, pichando a vida de ninguém. Nós somos amigos, conhecemos desde a Tupi, da Nacional, toda a parte, tá, aquilo vai e vem. Então tá aqui. Toma um gole de cachaça, cada um de vocês, para salvar a vida de Jackson Pandeiro. Isso o Cláudio Paraíba me dizendo. Mas eu, em vez de pegar o carro e correr até lá, não liguei também não. Aí venho a São Paulo, pela terceira vez. É quando eu volto, um mês depois eu enfio o carro no poste, sem querer mais, aí quebrei os dois braços, abri aqui a testa e fraturei o nariz, a Neuza aqui rebentou o lábio. E um amigo meu morreu, que que estava junto comigo. Esse violão que está ali abriu em duas cuias, só escapou. Um cachorrinho que ele trazia para criar, tamanho de dois tons. A pôr sem vergonha, não senti nem dor de cabeça. Então, quer dizer, eu acredito no espiritismo, certo?
A fome ronda a sua porta e só vai embora com o apoio da família.
Daí, Jackson começa a ter reconhecimento dos intelectuais, de Tinhorão a Augusto Boal, passando por Dirceu Leme e outros.
O pessoal da Tropicália também reverencia Jackson. Gal Costa, em seu primeiro LP, grava Sebastiana. Gil grava Chiclete com Banana, que apesar de não ter o nome de Jackson como autor, é sua também. Ouça o que nos conta o próprio Gilberto Gil.
A intenção era mesmo mostrar as joias escondidas, as pérolas que estavam aí. Era manifestar minha paixão, minha alegria, meu encantamento por várias coisas, e ele era uma dessas, né? Música, interpretação, o modo de cantar, ancestrosidade, tudo aquilo era, enfim, era isso. E era para eu dizer, olha, eu sou descendente disso aqui. Né?
A cantora Doris Monteiro lembra que a música de Jackson já vinha quebrando paradigmas.
É muito moderno para a época. Ele era moderno, eu gostava de escutar Jackson Padeiro muito, porque ele tinha uma divisão nas músicas que até hoje eu não vi ninguém conseguir dividir como ele. Ele era fantástico mesmo.
São Paulo procurar trabalho e não me...
Recuperado do acidente, agora Jackson atuava como pandeirista na retaguarda. Foi assim que tocou com muita gente que estava sob os holofotes: Raul Seixas, Benito de Paula, Clara Nunes e outros.
O compositor Ginga conta como conheceu Jackson.
Cheguei a gravar disco da falecida cantora Clara Nunes. Jackson tinha um trio de percussionistas, ele e os irmãos. E eu cheguei a gravar junto com ele. Era uma pessoa humilde e um gênio. Esse, para mim, é um dos que deveriam ser ressuscitados para serem beneficiados pelo mecenato. Que, inclusive, se você não sabe, a Almira, que fazia dupla com ele, é viva ainda.
O biógrafo de Jackson, Fernando Moura, fala sobre a resistência durante a invasão de músicas estrangeiras.
Ah, diretamente, sem dúvida. Ele, não só ele, né? Todos aqueles que enveredaram pela música nordestina tiveram que recuar, né? Tiveram, eu costumo dizer, foram para o quintalzão, né, do Brasil, foram para o interior dos estados, né, de São Paulo, do Rio, do próprio Nordeste, onde eles tinham um espaço ainda garantido por conta, né, da influência das rádios naquela época, né? As rádios do interior ainda tocavam muito a música nordestina: Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson, Trio Nordestino, Dominguinhos, Anastácio, enfim, esse grande, né, trem que enveredou pelas linhas dos anos 40, 50 e 60, mas que depois teve que interromper por conta da massificação tanto da Jovem Guarda quanto da música estrangeira. Só que no caso de Jackson, ele teve um espaço de resistência muito importante, não só para ele, como para todos aqueles que tocavam, cantavam e viviam da música regional de origem nordestina, que foi um programa que ele fez com Adelson Alves, na Rádio Globo, às quartas-feiras, pela madrugada. Durante o final dos anos 60, início dos anos 70, até meados dos anos 70, eles tiveram esse programa religiosamente todas as quartas-feiras, e que se viu de vitrine, né, para aqueles que estavam aí, ou no anonimato, ou que estavam no obscurantismo, exatamente por conta dessa movimentação de outros gêneros musicais invadindo o Brasil. Então, tanto é que o próprio Luiz Gonzaga cedeu e teve que ir ao programa, porque o programa tinha uma audiência fantástica no Brasil todo, e se viu realmente para manter uma resistência, foi uma cunha nesse processo.
Com os projetos 6 e meia e Pixinguinha, Jackson volta a ter espaço e trabalho. Toda uma nova geração poderia conhecer o rei do ritmo.
Marco Suzano conta como eram esses espetáculos.
Eu tive a oportunidade de ver vários shows dele no teatro na Roda de Samba da Opinião, ali em Copacabana, no Teatro Opinião. Ele não parava, simplesmente ele entrava lá, era o último, né? Começava com baianinho, conjunto de porta-samba, não sei o que lá, mulata, Zeca da Cuíca, aí o convidado, pimba, Xangô da Mangueira, terminava a noite com o convidado. E várias vezes o Jackson era o convidado da noite, era uma loucura. Ele tocava 5 minutos de pandeiro e o resto era cantando, né?
Eu não sei, não sei não, o que é que eu vou fazer pra continuar vivendo nesse mundo cão, vai.
Suzano, um dos maiores ritmistas da atualidade, também fala da liberdade musical que Jackson tinha e dá até um exemplo.
Ele às vezes retardava a entrada da frase melódica e ia sincopando até chegar no ponto. Era uma coisa incrível, derrubava todo mundo, mas mesmo assim, como eu vou me embora. Sabe essas coisas? Mas a coisa da síncope, eu acho que é um troço muito assim, nosso também, né? Esse tipo de síncope, de semicolchê, né? Logo você. Né? Esse tipo de. Né? Ele fazia.
Poucos artistas têm mais de 400 gravações. Jackson tem. Ainda assim, é um desconhecido nos dias de hoje. O autor da biografia do Rei do Ritmo, Fernando Moura, fala da falta de interesse na figura de Jackson.
Me deparei com um vácuo de informações sobre Jackson, né? Muitas pessoas faziam referências a ele. E, no entanto, não existia um trabalho organizado, nada reunido, não existia livro, não existia tese, dissertação, nada sobre ele. Aí eu descobri que a Paraíba tinha lançado um edital em 86, um edital até com prêmio substancioso pela Secretaria de Cultura local, e esse edital ficou no ar durante 6 meses, não apareceu ninguém. Depois eles ampliaram, colocaram o edital no Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, na grande imprensa nacional, e também não apareceu ninguém.
No final da vida, começo dos anos 80, a saúde de Jackson estava precária. Quem conta sobre a sua diabetes é a viúva Neuza Flores.
Estou diabético, como escondido, né? Diabético, eles não podem comer tudo, aí eles vão assaltar a geladeira depois. Mas não foi bem isso, foi o excesso de trabalho, entendeu? Ele estava viajando e não, você sabe que quando viaja, come qualquer coisa, né? Assim, não é qualquer coisa. Mas come coisas que não pode comer. E o cara foi isso aí. Ele bebia de vez em quando. Mas não era muito, não. Ele bebia de vez em quando. Porque dá a impressão, quando fala que bebia todo dia, né? Mas não é verdade. E ele era uma pessoa que ele bebia quando ele queria. Mas não era dizer que era direto, não.
A saúde continua piorando, mas Jackson não para seus shows. Segue a agenda voando daqui para lá. Quando alguém lhe chamava a atenção, ele dizia que queria dar o último suspiro cantando.
Passou mal após um show em Brasília. Foi para o hospital em coma.
No dia 10 de julho de 1982, para de sincopar o coração do rei do ritmo, Jackson do Pandeiro.
Beira-ma, beira do rio,
beira-ma.
Cheguei agora,
beira-ma.
Oh, beira-ma, beira do rio,
beira-ma.
Olha que eu vou-me embora,
beira-ma.
Você ouviu a reportagem especial Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo.
Reportagem e redação Alcebiades Muniz Neto.
Edição Maurício De Santi.
Apresentação de Natan Ferreira e Thaís Vivacqua.
Áudio André Menezes.
Produção Marina Domingos.
Diretora da Rádio Senado Esther Monteiro.
Secretário de Comunicação Social do Senado Fernando César Mesquita.
Participações de Carlos Quezado como Bicudo, Roberto Lopes como Moacir Santos e Lázaro Correia como Padeiro.
Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial.
Ligue para a Rádio Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br.
E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio. www.senado.gov.br/rádio.
Agora está na hora.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.